mão!
Está começando mais um Na Contramão. Eu sou a Lara Vieira e este é um episódio especial. Em outubro de 2023, eu e Carlos Pelerin estivemos na ComJubesp, a Conferência da Juventude Batista do Estado de São Paulo, que acontece anualmente e teve a sua primeira edição pós-pandemia. O tema deste ano foi Avivamento e reuniu a juventude de várias regiões daqui do estado. A partir de agora, você vai poder conferir alguns bate-papos que tivemos por lá. Nós conversamos com o Yuri, líder da Juban, e também com o Gustavo Rogério, líder da Jubacel. E na sequência, temos o bate-papo com o pastor Alípio Coutinho, que é o diretor executivo da Convenção Batista do Estado de São Paulo, e com o pastor Caio Dantas, que é missionário de missões nacionais. Confira os bate-papos e depois conta pra gente o que você achou.
Nós queríamos convidar para participar desse talk com a gente os líderes Yuri, da Juban, e o Gustavo Rogério, da Jubacel.
Só explicando para vocês, a gente representa a RTM Brasil. Somos uma rádio que 90% aqui não ouve porque vocês não ouvem rádio. Mas estamos nas plataformas digitais, temos um site, estamos no Spotify, se você é mais pobre, no Deezer e qualquer outro aplicativo que você use. A gente está lá presente. Eu sou o Carlos, eu junto com a Lara, que também vai se apresentar logo mais. A gente está começando o Ministério de Jovens da RTM, então o que a gente quer é ter contato com vocês, principalmente os líderes, que vocês precisam de material, de produção de conteúdo, a gente quer fazer algo que seja relevante para as igrejas. Apresentando o nosso técnico Luizinho, também está ali, dá um oi.
Uhul! Melhor!
O programa que a gente vai fazer aqui é um especial, mas é o Na Contramão. Eu sou um dos apresentadores, Carlos Pelerin. A outra apresentadora é a Gabi Gouveia, mas ela não pôde vir porque está no Canadá. Mentira, foi cirurgia.
Oi, gente, orem por ela, viu?
Orem por ela. Mas estamos aqui com Lara Caroline, se apresente, a única não batista no recinto.
Gente, eu sou da Assembleia.
Eita glória!
Eu sou canela de fogo, como dizem pra ele. Mas eu faço parte do time de comunicação da RTM.
A gente vai ter outros bate-papos no decorrer da conferência aqui, da ComJubesp. Então, a gente vai ter um momento que vai explicar melhor nossos programas, que são interessantes para a juventude. Mas agora a gente quer falar com esses grandes homens de Deus, varões do Senhor, em altura, pelo menos. Se apresentem para quem não conhece vocês. Quem é Vossa Excelência?
Bom dia, galera! É isso aí. É um prazer receber todos vocês aqui. Meu nome é Gustavo Rogério, eu sou aqui de Americana, atualmente presidente da Associação Batista do Centro-Leste do Estado. Uhul! É isso aí. É um prazer recepcionar vocês, cada um de vocês, aqui na nossa região. Os desafios são muito grandes, mas o nosso Deus é maior. Amém?
Bom dia, galera! Meu nome é Yuri, eu sou o vice-presidente da Juban, que é o departamento que abrange a região ali, Limeira, Prescá, Bararas, Leme, aqui perto aqui, caminho. E é isso, é um prazer muito grande poder estar congregando, é a primeira vez, né? Eu nunca tinha ouvido falar nada contra a empresa, mas nunca tinha ouvido falar da Jubesp. Aí...
Grande presidente, né?
Aê! Não, mas aí me apresentaram, a Tainara apresentou. Não!
Obrigada pela participação.
Mas é um prazer muito grande, pude conhecer o Samuel, a gente se reuniu também no Café com Líderes, lá com a Jubacel. Foi muito legal ver que a diretoria está com esse cuidado de proporcionar eventos, né, que nós possamos congregar juntos, porque, querendo ou não, foi o que o Gustavo falou agora, e eu falei também no Café com Líderes, o mundo e a juventude vai endurecer cada vez mais. Está escrito na Bíblia que as coisas vão ficar mais difíceis para nós trabalharmos, né, como liderança, a gente tentar alcançar a juventude. Mas eu ouvi uma frase de um pastor que ele disse que nós não devemos olhar para o tamanho das nossas dificuldades, né? A gente deve olhar para o tamanho do nosso Deus, né? Então, é uma maneira muito legal de a gente estar se unindo aqui, conhecendo a realidade de cada um, porque às vezes eu não posso ajudar, mas eu conheço alguém que pode. Então é muito legal e é um prazer muito grande estar aqui com vocês.
Muito bem. Algo importante, já que o presidente não sabia o que é a Jubesp, eu creio que muitos aqui não têm ideia. Até porque esse acampamento não tem desde logo ali, antes da pandemia, já tinha falecido. Então, explique pra gente o que é isso. Porque vocês lideram, vocês falaram, lideramos jovens de várias cidades. Pra que serve? Como funciona? Porque também tem muitos jovens da minha igreja que não fazem ideia do que é isso aqui, eles só vieram. Temos uma irmã da Assembleia que faz menos ideia ainda do que é juba. Então explique pra gente, pra que que serve, onde vive, o que come.
Vamos lá. A gente tem que entender um complexo geográfico maior, né? A gente tem que olhar a nível país, primeiro pra gente chegar até onde que a gente tá, na nossa região, e cada representante aqui que estão representando a sua cidade, a sua associação e tudo mais. Em julho eu tive a oportunidade de participar do Despertar da JBB. Foi um evento muito legal, muito massa. E tive a oportunidade de participar de uma reunião com eles também, que a liderança da JBB, por mais que esteja muito distante, parece que está, nossa, nível país, a gente fica imaginando, nossa, está muito distante. A gente enxergou que eles estão preocupados com os líderes da igreja, eles estão preocupados com cada jovem que está na igreja hoje, né? Então, tem o país, que tem uma associação, né? Associação Brasileira dos Batistas. Cada estado, cada região, melhor dizendo, tem a sua convenção, a sua ordem ali, que tem a ordem do sul, do centro-leste, tem a do sudeste. Depois vem para o estado, que tem a parte do que somos nós, a JUBESP, né? Depois vem são divididos os estados em associações. E depois essas associações, as igrejas, e das igrejas, os líderes, e dos líderes, os jovens, e é você que está aqui hoje.
Eu me perdi no começo.
Facinho, como você não entendeu? Muito fácil. Você olha assim.
Imagine numa árvore lá em cima, fazendo assim uma ramificação. Então é isso. É mais ou menos assim o que é associação.
Um dos assuntos que a gente queria falar com vocês é justamente essa dificuldade em ligar essas igrejas, ligar essas associações, uma conversar com a outra, de uma juventude conversar com a outra. Às vezes a gente sente que esse distanciamento, né, acontece em alguns empecilhos. E Yuri, por que que você acha que isso acontece? O que que você sente como líder? O que que você diria sobre esse assunto?
Abre seu coração, Yuri.
Tá bom,
terapia.
Vou tentar. Eu juro que eu vou tentar, gente. Então, eu acredito que é uma série de fatores, né? Porque, como foi falado, até 2019, não só a JUBESP, mas outras JUBAS estavam em atividade e tal, produziam bastante atividades, o pessoal estava junto. Mas aí, por conta da pandemia, por exemplo, que foi um dos fatores, já houve um afastamento muito grande. Muitos jovens acabaram se desviando, às vezes o pai deixou de ir na igreja, o jovem já 14 já não quis mais, né? Aí teve também uma transição, muitos pastores acabaram morrendo também durante a pandemia, a gente teve esse problema. Muitas igrejas batistas ficaram sem pastor. E temos também a questão de a gente estar pegando uma transição, sabe? Porque o público que, por exemplo, até 2019, aquele público, boa parte cresceu, virou pai, saiu às vezes, igual eu falei, saiu da igreja, começou a seguir outras carreiras e acabou, o público ficou um pouco vazio, mas acabou vindo uma outra leva. E aí essa leva que não conhece mesmo, não sabe nada da JUBAN, da JUBESP, não entende como é que funciona. Então é um trabalho muito delicado, mas é muito importante, né? Porque a gente tem que tentar desenvolver esse interesse, assim, jogar essa semente, tentar produzir programações que realmente façam eles se moverem aí, a participar, puxar pela orelha, porque uma coisa que eu falo é que a geração mais atual, eles têm mais motivo para ficar dentro de casa do que sair, né? Tudo tem dentro de casa, iFood, farmácia, tudo, qualquer coisa você tem na sua casa. Então é complicado você catar, falar assim, você vai lá em Sumaré, entendeu? Mas é um trabalho que eu acredito que se Deus levantou a gente para fazer, ele vai nos capacitar para realizar esse feito aí.
Amém.
Em cima disso que foi falado, a gente tem que lembrar, gente, que nós vivemos numa geração marcada pela pandemia. O que a gente enfrenta, as dificuldades que a gente enfrenta hoje, são resquícios da pandemia. Então, são resquícios que é um trabalho de recomeço, né? A pandemia marcou muitas das nossas famílias. Teve muitas pessoas, entes queridos, pessoas da nossa igreja, todo mundo conhece alguém que perdeu alguém na Covid-19. Então a gente estamos vivendo um novo recomeço, um avivamento, um despertar para o Senhor. Então é um trabalho de, igual o Yuri falou, de reconectar os líderes, reconectar a juventude, recomeçar, animar essa galera, que vocês estão animados, vocês têm uma missão em tudo isso. Saindo daqui, vocês não vão ficar, vão sair diferente da forma que vocês entraram daqui, com uma missão, né? De levar o evangelho através disso, de animar o seu povo, de animar a sua comunidade, a sua congregação e fazer esse Jesus ser o centro de tudo aquilo que a gente diz e na nossa juventude. Então, acho que aquilo que a gente está enfrentando e que já a gente estamos passando, superando e cada vez mais isso, são resquícios da pandemia. E é um trabalho de recomeço. Toda a associação, todo o estado, toda a geografia do nosso país, ela é muito complexa, né? O nosso estado, ele é um estado privilegiado, que tem as grandes metrópoles, grandes igrejas, é o estado que tem mais igrejas, maior população que tem por estado. E às vezes a gente estamos perto, mas estamos longe da nossa igreja vizinha, da nossa outra comunidade. E falando a nível de associação, nós precisamos, eu falo nós como lideranças, reconectar. E foi um trabalho que a gente fez junto com o Samuca, fomos até ele nessa nova etapa desse assumir a JUBESP. A gente fez um café com os líderes de associações próximas, vizinhas. A minha associação, a nossa presente aqui, tem 48 igrejas. E é um raio de quilômetros muito enorme. Então, tem igrejas que a gente talvez nem conhece o líder, o pastor, e passa por dificuldades essa igreja. E nós, como associação, temos que nos preocupar, dar ouvidos. A comunicação, ela é muito falha, eu falo, e parte de cima, mas é um resquício da pandemia que a gente vem enfrentando. Então, é um trabalho de reconectar com os nossos líderes, encontrar a visão, né? A visão de associação, a visão de missão, a missão do Senhor, a comissão que o Senhor tem para cada um de nós, independente da associação, da parte organizacional, independente da parte organizacional, nós temos que reconectar. E nós, como somos associação vizinha, né, a gente começou um trabalho e foi muito legal. O nosso café com os líderes, a gente trouxe, a gente conseguiu trazer de volta os líderes e ouvi-los, dar a oportunidade de ouvi-los, cada líder de igreja, entender qual que é a dificuldade que eles passam na congregação deles. Eles falam assim: ah, na minha congregação não tem atividade de juventude, mas a associação está aqui para isso. Eu falei para eles: poxa, a gente tem um papel de cooperar, mobilizar e promover. Muitas das vezes a gente não vai conseguir promover eventos que vai organizar toda a associação, mas a gente pode cooperar com aquela igreja para que o trabalho continue. Que é a obra do Senhor, não é sobre nós, é sobre Cristo. Então a gente temos que falar, falando de associação, é essa visão que tem que ser o centro de tudo isso.
E é um trabalho de formiguinha agora, pós-pandemia. Eu acho que a sociedade como um todo está se recuperando, mas principalmente a vida espiritual. A gente ficou muito afastado. Mas eu acho que se aplica muito uma definição de avivamento que o pastor Caio falou ontem, que é o derramamento do Espírito sobre mim, mas que eu tenho que passar para você. Então, o derramamento da sua associação, que compartilha com a sua, que para a sua, e daqui a pouco está todo mundo avivado, que eu acho que é o tema, o foco dessa conferência, né?
Muito bem, nosso tempo é muito curto, a gente vai ter outros bate-papos. Usem esse momento aqui para a gente aproximar as associações, isso é importante. Vejo que tem muita gente bonita aqui e o nosso presidente também, pode ficar incluído. Pastor também falou que antes ele era muito feio, agora ele é só feio, então as pessoas estão melhorando. Usem esse momento para a gente quebrar essas barreiras. Eu sei que é muito bom a gente estar perto da nossa galera, da nossa equipe, mas façam esforço, conversem com outras pessoas, saiam da zona de conforto e realmente estejam abertos para o que Deus vai fazer nesse local. A gente quer agradecer.
Valeu, gente. Obrigada.
Até mais tarde, galera.
E esses foram Yuri e Gustavo, líderes de associações de juventudes daqui de São Paulo. E com vocês agora, o pastor Alípio Coutinho, diretor executivo da Convenção Batista do Estado de São Paulo, e o pastor Caio Dantas, missionário de Missões Nacionais.
Pastor Alípio, por favor, e o pastor Caio.
Pastor Caio e Alípio, palmas para eles, por favor, galera. Bom, galera, a gente está no nosso último dia já. Ah. Mas está todo mundo morto também, depois de ontem. A gente gostaria de mais purpose, mas eu já estava até falando com o pastor Rafa, que eu não aguento mais.
Ano que vem com o Gilbesp Sênior, né, pra salvar a gente, porque... Mas a gente queria conversar com os pastores, eu e a Lara tava falando desde o primeiro dia, Caio, a gente precisa falar com você sobre a sua palavra também, e bom que a gente pôde juntar os dois, porque a gente viu que o tema central é o avivamento, é realmente a gente ter esse despertar, e quando teve a roda de perguntas com os pastores, a gente até questionou, poxa, a galera não perguntou tanto sobre o avivamento, então a gente está em dúvida e quer que vocês nos ajudem, como disse a Lara, a gente não quer voltar para casa em crise. O que é realmente um verdadeiro avivamento? Porque a gente lê na história, assim, vários que já aconteceram. A gente teve, acho que ano passado, lá nos Estados Unidos, na faculdade, um culto que durou horas, semanas. Isso é um avivamento? Ou tem que realmente ser algo contínuo? Como que eu consigo identificar esse tipo de coisa?
Eu vou tentar resumir a minha visão sobre avivamento. Queridos, obrigado pela oportunidade de participar aqui com vocês. O Transmundial é nossa parceira querida, viu?
Glória. Tá ouvindo aí, né, chefe?
Mas eu resumo assim que o avivamento vem quando eu sou cheio do Espírito Santo. Você percebe? Em vários momentos o texto bíblico diz cheio do Espírito Santo. Tiveram ações diferenciadas. E para resumir bem rapidamente, porque é um assunto que daria pano para manga aqui para aprofundar, ser cheio do Espírito Santo é ser vazio de si. Então, se você quer ser avivado, esquece os teus planos, rasgue os teus planos, rasgue os seus propósitos, rasgue o que você pensa a respeito dos temas e deixe o Espírito, através da palavra, te conduzir. Esse é o ponto que eu queria deixar para vocês.
Eu defini avivamento aquele dia como o derramamento do Espírito Santo em nosso coração, fazendo com que o amor de Deus seja manifestado em nós e através de nós. E aí eu disse que Barnabé, ele foi alguém que por meio daquele movimento do Espírito Santo de Deus no livro de Atos, ele foi uma pessoa usada por Deus para ser um avivalista do seu tempo, por meio de duas características específicas eu destaquei. A autonegação, ele foi alguém que abriu mão de si e das coisas desse mundo, mas ele também era alguém que, movido pelo Espírito Santo, ele acreditava que Deus continuava agindo e estava transformando vidas naquele tempo. Então eu acredito, assim como o pastor Alípio disse, que avivamento é algo que vem primeiramente de Deus em nós. Nós não podemos nos avivar por nós mesmos. É o Espírito Santo quem dá esse avivamento aos nossos corações. E esse avivamento, ele é manifestado pela maneira e pela forma como nós agimos com o outro. Eu brinco com o pessoal, para me encerrar minha fala, que eu sei que eu estou bem com Deus quando eu estou andando nas ruas. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de andar numa calçada que tinha quatro pessoas na sua frente e elas acham que elas são donas da calçada e elas fecham a calçada e você não consegue passar. Então, quando eu olho para tudo aquilo e eu consigo me dar bem comigo mesmo, me bem com a situação, eu falo, eu tô cheio de Deus. Eu tô cheio de Deus. Então, é claro que isso é uma maneira simples de olhar, mas o avivamento, ele tem muito da maneira como eu lido com o outro. Não é sentimentalismo. Não é eu vim aqui pular, achar que está tudo bonito, não. Isso não é avivamento. Não é emocionalismo. Avivamento é algo que reverbera em bênção na vida do outro. Deus age em nós para que nós possamos operar na vida do outro. Em todos os movimentos avivalistas da história, nunca aconteceu para si mesmo. Todos eles foram sempre para o outro, alcançando a vida do outro.
Pastor Caio, então a gente pode dizer que o terceiro dia da conferência, ele é um dos mais importantes quando a gente fala de avivamento. Porque a gente está aqui, a gente está todo mundo nessa atmosfera, a gente está vivendo isso, mas o avivamento, esse compartilhar começa quando a gente sair daqui e for para fora. Que é quando a gente começa a resplandecer o que a gente aprendeu, compartilhar, falar de Deus. Então eu acho que a gente poderia dizer que o avivamento vai começar a hora que a gente sair da Conjubesp, para as nossas faculdades, para o nosso trabalho.
Com certeza. Eu gosto muito, não sei quantos aqui já foram na PIB de São Paulo, quando você entra, seja bem-vindo à casa do Senhor. E quando você está saindo, está escrito, seja bem-vindo ao campo missionário. Eu acho que essa é a grande questão. Nós estamos aqui para nos encher, para estar na presença do Senhor. A presença, ela é tão rica e tão valiosa que nós não podemos guardá-la para nós. Ao sair por aquelas portas, por aqueles portões, esse avivamento precisa contagiar o outro e chegar na vida do outro.
Compartilhar, ao invés de guardar só para si, né?
Desculpa te cortar, ontem a gente teve o pastor Alípio Nascimento aqui, né? Fez o Capitão Nascimento.
Para
quem não tava, o pede para sair. E eu vi que a gente tem tentado trabalhar aqui da galera interagir com outras jubas, com outras igrejas, de poder ter esse relacionamento. E pegando o gancho no que a Lara falou, se o avivamento começa lá fora, a gente vai entender que a conferência realmente foi impactante se a gente conseguir manter esses contatos. Se eu sair daqui e falar, agora eu ajudo alguém que está em outra cidade, conheci várias cidades aqui, teve o pessoal ali, Sete Barras, que é lá no final do planeta, né, que vocês moram. Então a gente sabe que tem muitos locais aqui que estão sendo representados. E eu gosto desses eventos porque a gente aprende a sofrer junto. Porque você chega e fala, vou lá ver a igreja do meu irmão e vejo que está tão difícil quanto a minha e que eu não estou. Então, quando você falou muito da gente pedir para ficar, é realmente, mesmo estando distante, a gente continuar caminhando junto, a gente usar isso ao nosso favor?
Legal. O pastor Caio foi muito assertivo, né? Desse instrumento que nós somos, demonstrando o avivamento. Eu tenho uma ilustração interessante, que eu digo que muitos crentes voltam para a igreja de domingo a domingo com o tanque cheio. Completar, não dá para pôr combustível, porque eles não gastaram, não investiram aquilo que receberam durante a semana, né? E aí, a sua pergunta muito legal, que eu estava pensando aqui, onde a gente pode fortalecer as nossas juventudes, onde isso tudo pode ainda ser maior? Nas jubas regionais. Então, eu não sei se todos sabem aqui, você, e agora que você recebeu bastante coisa do Senhor, você pode, deve se apresentar lá e dizer, quero servir, quero contribuir com o meu dom, quero fortalecer daqui para o Estado ser forte. A gente pode sair daqui, e eu gostaria que todos fizessem isso, procurarem o líder de juventude da sua região e vamos agitar aqui, vamos fazer nós. E aí eu fico pensando que se isso acontecer o ano que vem, não teremos condições de receber todos os que vão querer estar conosco.
Amém. Vamos falar sobre um outro assunto antes da gente encerrar, que é sobre valores invertidos, que o pastor Feira, sobre a gente viver em busca do ter algo, do conquistar algo. De ser cristão é viver em busca do ser um filho melhor, ser um servo melhor. E a gente tem várias ferramentas, o pessoal veio apresentar o seminário, a gente tem a vida devocional, que a Mona explicou ontem. Mas, pastor, o que o senhor diria como conselho para essa galera, para que a gente mude essa chave? Vá em busca do ser.
Muito boa pergunta. Eu diria que o grande divisor de água vai ser quando nós realmente entendermos isso. E eu acho que nós só vamos conseguir fazer isso quando nós mudarmos o foco aonde nós estamos olhando. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós somos treinados pelo mundo a olhar para as coisas desse mundo. O mundo aí fora, ele é um mundo que ele tenta nos levar para o individualismo. A pós-modernidade potencializou isso de uma forma muito exponencial, mas também as próprias academias, as próprias universidades, elas tentam colocar na nossa cabeça que nós precisamos ser melhor que o outro o tempo todo. Mas quando você vai olhar para os valores do reino, Jesus, ele disse que nós não devemos buscar ser o primeiro. Porque, na verdade, ele disse que o primeiro é o último. Então, eu diria que tudo passa pela servidão. Quando nós aprendermos a verdadeiramente a lavar os pés do outro e entendermos que nós estamos nesse mundo para ser escada, muitas vezes, para que o outro suba, para que o outro cresça, para que o outro se desenvolva, no intuito de que ele conheça Cristo e ele também tenha o benefício de participar do céu, nós vamos estar conseguindo fazer com que esses valores estejam estabelecidos no lugar certo.
Muito legal. E eu gostaria de participar um pouquinho, né? Porque eu vejo que Jesus trouxe essa receita. Ele estava numa sociedade de castas, onde todo mundo queria títulos, todo mundo queria ser importante, e o convite dele foi totalmente na contramão. Talvez a gente pense assim, pô, a gente está na pós-modernidade aqui, mas talvez a sociedade de Jesus fosse mais difícil fazer o que ele disse do que a nossa. Jesus disse assim, negue-se a si mesmo para aquela sociedade de castas, negue-se a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me. Essa é a receita. a gente precisa entender que nós não somos importantes. Eu vou fazer uma breve propaganda aqui, mas é que foi muito legal. A juventude da nossa igreja, no mês da juventude, fez o tema Cancele Você. Na moda do cancelamento, eu vou cancelar a mim. Cadê o Renan? Tá aí, o Renan, o líder da juventude, foi muito legal. Então, essa ideia que a gente precisa ter, pastor Caio de novo foi muito assertivo. Nós não somos importantes. Importante é que o reino de Deus esteja sinalizado. Homens morreram para que isso acontecesse. E a gente precisa se colocar à disposição disso. Eu não sei o quanto você está disposto a se negar, mas se você não está, você não entendeu tudo isso que a gente falou aqui nesses dias.
E a gente consegue enxergar um ambiente saudável como esse quando a gente está no local onde a gente tem o diretor executivo, pastores, diretores de Juba servindo. Então, a gente não se apoia em cargos, né? Ah, ele é o presidente, ele é o diretor, mas é o que está limpando o banheiro, arrumando cadeira, às vezes está tomando bronca de outro irmão, mas ele está aqui para trabalhar. Então, se você está ouvindo a gente em casa hoje também, que está na rádio em algum momento, saiba que se você está numa igreja onde você vê que a sua liderança serve, você está no caminho correto, porque todos fomos chamados para servir. Queria agradecer a participação dos pastores, mais uma salva de palmas para eles.
Obrigada.
Esperamos que você tenha gostado desses bate-papos e que eles sejam tão edificantes para a sua vida como eles foram para a nossa. Aproveite e mande uma mensagem no nosso WhatsApp, compartilhando com a gente o que você achou desses temas que foram tratados, qual sua opinião sobre eles e como está sendo a volta da sua juventude pós-pandemia. Anota aí o nosso WhatsApp, é 11 97418 1456. Na semana que vem, não perca, temos um novo episódio com mais entrevistas da Conjubesp. Conversamos desta vez com a Mona, missionária do Vila Minha Pátria, e com o pastor Walter Júnior, pastor de jovens da PIB de Piracicaba. Então, nos vemos na semana que vem.